A presença de Vossa Excelência aqui nesse momento resgata qualquer dúvida que existe.
Eu agradeço, senador.
Mas eu gostaria que o senhor respondesse também.
Pois não.
Uma pergunta que lhe fiz, que se o senhor vai apoiar a reintegração de posse das áreas invadidas, para trazer tranquilidade aos produtores rurais.
Veja.
Porque até agora, sinceramente, não se vê nenhuma ação do governo federal nesse sentido. Gostaria que Vossa Excelência fizesse uma declaração peremptória para trazer tranquilidade àqueles que tiveram suas terras invadidas e que têm decisão judicial em seu favor.
Veja, é aquilo que eu vou dizer ao senhor, senador. A lei tem que ser respeitada, e será. Eu preciso, todavia, para efetivar isso, buscar a mediação ao limite, como fiz. Me permite dar um exemplo, não de Mato Grosso do Sul, mas do Rio Grande do Sul. Quando o juiz determinou que a ocupação da área fosse feita para a polícia, para garantir a demarcação, eu pedi para o juiz me deixe tentar evitar a chacina que isso aconteça. E, às vezes, certas situações, eu preciso tentar fazer a mediação, senador, pelo seguinte. Nós temos visto no Mato Grosso do Sul. Você faz a reintegração, passa 3, 4, 5 dias, volta a ocupação. Passa 3, 4, 5 dias, volta a ocupação. Isso é uma situação permanente. Eu preciso tentar resolver isso. Então, eu acho que essa mesa de diálogo vai nos permitir fazer isso. Houve um compromisso na mesa de diálogo, que foi desrespeitado pontualmente, em alguns casos, eu sei disso, em que não se faria nada até o equacionamento. Sei de novas ocupações que ocorreram, os caciques que estavam na mesa foram conversar com outros caciques que saíram, outros não saíram. Nós temos tentado fazer isso ao máximo, mas pode ter certeza, senador, a lei vale para todos, claro. E o que eu preciso é tentar conciliar as situações, mediar as situações, para que eu possa cumpri-la sem sangue, sem mortes, sem violência. É só isso que eu lhe peço. E mais, eu tenho no senador Moca, nos senhores, a senadora Cátia Abreu, que embora muitas vezes tenha sido muito áspera comigo, mas eu entendo e respeito, eu sei o que vocês passam e vocês têm nos ajudado muito. O que o senador Moca disse aqui, o que ele segura para tentar o diálogo, é a pura verdade. Eu atesto isso. E as pessoas que têm dialogado no estado do Mato Grosso do Sul com o senador Moca podem ter certeza que ele é um abnegado defensor da causa, mas é uma pessoa ponderada, que busca o diálogo, que busca o equacionamento, como também é a senadora Cátia Abreu. O que ela disse é verdade. Não na parte que ela disse que eu sou omisso, porque aí eu discordo, porque eu tenho trabalhado demais nessa questão. Mas o que ela disse era verdade. Ela disse que ela está segurando pressões, e segura mesmo, ela nos ajuda. O Congresso Nacional, ele tem que servir como um grande amortecedor de tensões na busca da conciliação, e tem sido assim, senador. Então, eu só posso, independentemente de qualquer...
Eu agradeço, mas eu quero dividir isso com o senador Delcídio e o senador...
Senador Delcídio também. O senador Delcídio, São Paulino, que é, não só me procura constantemente para chorarmos as agruras do nosso time, como hoje, depois da derrota de ontem, mas como também, a semana passada, por telefone, várias vezes ele fala, está ficando ruim, Mato Grosso, está difícil, e ele nos procura sempre. Os senadores do Mato Grosso do Sul, todos, têm sido muito dedicados nessa questão de dialogar. Nós estamos juntos nisso. É claro que tem diferença de pensamento, é claro que tem um senador que pensa de uma forma, que tem um senador que pensa de outra forma, mas a tentativa de solucionar pacificamente, eu vejo na fala do senador Delcídio, eu vejo na fala do senador Mozarildo, vejo na fala do senador Moca, e é esse o espírito que nós queremos, né? E mais, quando sentirem que há erros, e tem sido feito isso, vem... senador, é que eu estava me dirigindo ao senhor. Vossa Excelência, não preciso nem me referir a isso, porque tem notavelmente nos ajudado muito. Então, e o governador também, Putinelli, quer dizer, quantas vezes, Putinelli, nós nos encontramos e falamos para tentar resolver esse problema, e a ponto que, embora se possa ter aqui e ali divergências, eu hoje me considero um amigo do governador Putinelli, eu não o conhecia antes de ser ministro, e passamos a ser amigos, quer dizer, ou seja, o importante é que evitemos o derramamento de sangue. E acho que hoje estamos dando um grande passo para isso, quando nós temos a alternativa de utilizar verbas orçamentárias para atender exatamente ao que o senador Moca, ao que o senador disse agora há pouco, o que o senador Mozarildo disse, Figueiró disse, o senador Delcídio Amaral também disse. Então, portanto, quero lhes dizer, acho que com as dificuldades de um processo em que há vários atores envolvidos, em que há tensões profundas envolvidas, em que há a iminência de violência, nós temos avançado. E espero, sinceramente, continuar tendo o apoio competente dos senhores senadores na busca dessa saída pacífica para o problema.
Senhor presidente.
Eu queria, ministro, solicitar de Vossa Excelência um pouco mais de paciência, porque, em função da agenda que sobrecarrega a atividade de cada um dos senhores senadores,
minha próxima reunião estão todos aqui presentes.
Se encontram e que inscritos para também se manifestar a respeito. O senador José Eduardo Suplicy, que esteve aqui, que teve que sair para uma outra missão. O senador Wellington Dias, o senador Pimentel. Eu concedo a palavra o ministro Admas, por conta de outro compromisso, está me comunicando aqui que deverá se ausentar da audiência por conta de ter uma outra agenda e não haverá nenhuma dificuldade, ministro, para que o senhor possa se ausentar. Eu gostaria que Vossa Excelência pudesse desejar fazer alguma manifestação.
É só rapidamente, presidente, vamos deixar em aberto. Eu acredito que o que foi dito aqui já basicamente procurou atender as perguntas. Eu só queria reafirmar a seguinte convicção que eu tenho de que é necessário cada vez mais, inclusive para viabilizar os processos de negociação, reafirmar as bases de legalidade em que essas realidades estão sendo resolvidas. De fato, eu acho e entendo importante as condicionantes, assim como eu acho importante também aquela regulamentação referida à lei complementar, e que, de minha parte, eu tenho essa convicção e acho que presente o governo de tentar levar esse tema a se estabilizar do ponto de vista jurídico. Esse é um foco que eu estou preocupado. Então, a gente tem trabalhado dentro do governo nesse sentido, como o ministro Cardoso já tem se referido, mas é um esforço importante que tem que ser feito e eu acredito e eu acho que isso nós temos que avançar e deveremos avançar sim, né? Com todos os cuidados e cautelas que tem que ser no sentido de implementar uma solução jurídica que de fato produz estabilidade, mas acho importante afirmar e reafirmar essa necessidade e é uma convicção que eu tenho pessoalmente como necessária, particularmente nesse caso. De resto, eu agradeço o convite, né, e a atenção dos senhores. Peço escusas, porque eu vou declinar de pulga, que hoje é meu aniversário de casamento, então eu tenho um compromisso.
Parabéns, Adams.
Com a minha esposa.
Parabéns, parabéns.
Então eu peço desculpas, senhores, eu não posso...
Ministro Luiz Adams, cumprimento pelo seu aniversário de casamento.
Obrigado.
Mas quem sabe possa ouvir um brevíssimo relato do nosso líder sobre o que ocorreu na nossa visita agora a José Genino, José Dirceu e Delubo Soares. Peço até que o senador Wellington fale primeiro, mas é importante a informação que ele dará, inclusive a Vossa Excelência como advogado-geral. Espero que a sua esposa compreenda. Será muito breve.
Serei bem breve, senhor presidente.
Palavra, senador Wellington Dias.
Primeiro, para dizer da importância dessa audiência, aliás, ministro, muito esperada aqui pela comissão. Acho que, pelo que eu já captei, tive aqui no começo, tive que sair para essa agenda com a bancada. Queria saudar aqui os produtores, o meu querido senador Putinelli. Já estou botando para senador. Governador Putinelli, por quem tem todo apreço e carinho. Enfim, todos os presentes. Mas é bem rápido, senhor. Primeiro, da importância desse trabalho, inclusive, me coloco à disposição, né, para ajudar nesse trabalho. Eu acho que há hoje um arcabouço legal importante e eu acho que tenho diálogo e posso, inclusive, ajudar nessa direção, pela relação que tenho, inclusive, com as comunidades indígenas, enfim, que também precisam desse processo. Participar como vem sendo feito. Queria, ministro, aqui dizer da visita que fizemos. Primeiro, parabenizar por uma posição de Vossa Excelência recentemente. E aqui aos presentes. Como líder do Partido dos Trabalhadores, nós reconhecemos que há uma pena a cumprir
há uma pena a cumprir, parte já julgada, que não cabe mais recurso pelo STF, em relação a várias pessoas, incluindo três militantes do nosso partido, dois ex-presidente, um tesoureiro, enfim, com quem convivemos aqui como parlamentar, como ministro, enfim. O que nós estamos chegando aqui, não poderíamos deixar de trazer aqui, é uma situação, isso aqui para os demais senadores de partido, independente da posição que cada um tenha na política, enfim, ou em relação a esse assunto. É grave a situação do José Genuíno. É grave, mas grave não é pouco. Tá certo? Já há três laudos feitos, um pelo doutor Jatene, um pelo doutor Calil e um pela junta que foi recomendada pelo judiciário. Todos afirmam o que nós estamos dizendo. Eu sou leigo, não sou médico, mas não precisa ser médico para ver a situação do risco de vida que José Genuíno corre na situação onde ele está. Repito aqui, aliás, o sistema tem se esforçado para dar o tratamento adequado. Quero, inclusive, dizer que todos eles refletem, não é, que desde o momento em que se apresentaram na Polícia Federal até o momento na Papuda aqui, tiveram um tratamento na visão deles, na forma da Constituição e na forma da lei. Não podemos afirmar a mesma coisa em relação ao cumprimento da sentença. Primeiro, uma prisão fechada, sem chegar um mandato, senhor ministro, sem chegar um mandato de prisão. O mandato de prisão vem chegar 4 horas depois. 4 horas depois. Tá certo? 4 horas depois. Olha o que eu estou dizendo. A pena é para ser cumprida num sistema semiaberto. Foi colocado num sistema de segurança máxima, de forma espetacular, onde a imprensa sabia mais do que o sistema. Mais do que isso, dado o direito, não é, como manda a lei, do cumprimento no domicílio, não foi obedecido. E dado o direito no cumprimento que a lei já estabelece para casos graves de saúde como esse. Então, eu quero aqui, senhor ministro, dizer, e aqui ao advogado-geral da União, nós vamos fazer a nossa parte aqui pelo Congresso Nacional. Mas eu acho que, até para que a gente evite situação pior, tá certo? Eu acho que é preciso que todos tenhamos a firmeza, não é, de que o Supremo possa agilizar o julgamento do pedido que tem para que o devido tratamento que está sendo recomendado seja dado, que ele possa cumprir com a sua pena, mas na forma adequada, estou falando do José Genuíno, na forma adequada de evitar que ele tenha, nesse caso, pode ter uma pena de morte, uma pena de morte, e a pena não é essa, a pena de menos de 8 anos de reclusão num crime tipificado que permite responder já de pronto no semiaberto, mas numa situação grave, como comprovada por laudo médicos, não é? A gente precisa cuidar. Eu acho que aqui estamos na defesa, enquanto instituição, da democracia, da Constituição, da lei. É só isso que a gente quer. Estão lá sendo tratado como os demais, estão sendo tratado, né, na forma como manda a lei, não estão pedindo uma vírgula a mais do que manda a lei. Mas também não podemos ver desrespeitado a lei, principalmente, né, o primeiro artigo da Constituição, que trata da dignidade humana. Aqui nós estamos falando da dignidade humana, da vida humana. Me desculpe, senhor presidente, sei que o tema aqui era outro, mas eu não poderia deixar de, na presença do ministro da Justiça, do advogado-geral da União, de tratar sobre esse relato aqui. Muito obrigado.
A palavra, o senador José Pimentel. Perdão. Eduardo Suplicy. Você vai falar?
Senhor presidente, senhor ministro, nosso advogado-geral da União, nosso governador do Mato Grosso do Sul, senhores senadores, senhores deputados, eu quero começar registrando a importância dessa audiência pública para enfrentar um tema difícil, mas que precisamos construir saídas. Saídas que interessam tanto aos povos indígenas como também aos proprietários, aos produtores rurais daquele estado, daquela região. E é nesse sentido em que o nosso presidente Benedito de Lira tem trabalhado nesta comissão e nas outras comissões, e é também o debate no Senado Federal. E não é diferente a discussão que se dá hoje aqui nessa audiência pública. Por isso, eu sou daqueles que acredito que no diálogo, no entendimento, nós vamos construir, no processo democrático de direito, uma saída para este problema que já se arrasta há um certo tempo, já perdemos vidas, temos reclamações dos dois lados e o papel do Congresso Nacional, dos nossos senadores e senadoras, dos nossos deputados e deputadas, junto ao Poder Executivo, é criar o ambiente para que possamos ter uma saída que interessa a economia do Mato Grosso do Sul e que respeite os interesses das partes envolvidas. Por isso, senhor ministro, o que nós pudermos fazer aqui no Congresso Nacional para ajudar na construção desse entendimento que passa por indenizações, não podemos esquecer disso. E passando por indenizações, é preciso alterar o Orçamento Geral da União para que isso possa estar ali contemplado. Nós temos as emendas de comissão, que são emendas de âmbito nacional, para atender demandas de interesse nacional. E nós poderíamos aqui, com o senador Mocca, com o senador Rubem, e com o nosso senador Delcídio, juntamente ou nesta comissão ou na Comissão de Agricultura, trabalhar para que possamos ter uma janela no Orçamento da União de 2014 a partir de emendas de comissão com este olhar. E eu coloco à disposição, como líder do governo do Congresso Nacional e um daqueles que é responsável na condução e na coordenação da elaboração do Orçamento da União, colaborar e contribuir com este tema, que eu acho que, desta forma, concretamente, a gente pode ter uma ajuda significativa para esse tema que requer um olhar diferenciado. Por isso, nosso presidente Benício de Lira, me coloco à disposição de Vossa Excelência para ajudar nessas tratativas. Queria também, senhor presidente, registrar de que a nossa bancada de senadores e senadoras tomamos uma decisão de ir hoje visitar os nossos 3 presos do nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, e deixamos o Delcídio Amaral aqui acompanhando para que pudesse ajudar nesse debate e, consequentemente, a nossa bancada estar presente. Por isso que o Delcídio, nós não o tiramos aqui da audiência pública de propósito para que pudesse ter a posição do Partido dos Trabalhadores sobre esse debate. E ali, senhor presidente, todos nós sabemos que tem uma sentença judicial, parte transitada e julgado, parte não, e decisão judicial não se discute, recorre-se ou cumpre. Nós estamos fazendo as duas coisas, estamos cumprindo a decisão judicial e estamos recorrendo naquilo em que a legislação brasileira permite. Mas temos uma clareza também de que o cumprimento da sentença é nos exatos termos da sentença prolatada. E o que chama a atenção nesse processo é um conjunto de medidas tomadas pelo presidente do Supremo Tribunal Federal que extrapola o que a sentença determina. A primeira decisão foi tomada próximo ao feriado, numa sexta-feira, exatamente para dificultar toda e qualquer medida. Vossa Excelência, que é advogado, eu também sou, nós conhecemos muito bem esses procedimentos. Segunda coisa, a notícia primeiro chega à imprensa e só 4 horas depois chega na Polícia Federal. Nossos dois presos no estado de São Paulo se deslocaram para a dependência da Polícia Federal em São Paulo e o delegado não queria recebê-los, porque não tinha qualquer comunicado sobre a decisão de prisão. E mesmo assim, eles disseram, vamos, fica aqui na minha sala, e 4 horas depois é que chega o comunicado por sistema eletrônico, que é correto. Hoje as intimações podem ser feitas por sistema eletrônico, mas somente 4 horas depois. E antes disso, alguns meios de comunicação já dava ampla divulgação e tem informação de que tinha um meio de comunicação que tinha sido orientado para chegar antes, para ver não só a prisão, mas algemas e talvez deslocar dentro do próprio veículo num processo totalmente arbitrário. É bom registrar que a Polícia Federal, em momento algum, concordou com isso. O deslocamento para Brasília, aqui chegando, não tinha qualquer comunicado aonde eles deveriam ficar. o dirigente do sistema presidiário de Brasília se negou a receber. Aí a Polícia Federal teve o cuidado de levar para um local de segurança máxima, que era o único espaço que ela tinha, onde pudesse acolher totalmente, sem qualquer carta de sentença, sem qualquer orientação e sem comunicar ao juiz da execução penal. E essas questões se agravam com a situação, risco de morte que corre o nosso nosso deputado federal, nosso ex-dirigente José Genuíno. Quem atesta isso são tantos os médicos que acompanharam todo o seu tratamento, todo o seu processo e até a sua licença e também as juntas solicitadas pelo sistema judicial para se fazer. Portanto, nosso ministro, eu sei que com a diligência com que Vossa Excelência trata das coisas públicas, que como a Vossa Excelência trata os cidadãos brasileiros, nós não queremos nenhum tratamento diferenciado e nem privilegiado. Nada disso. Nós queremos que a legislação, as normas legais que se aplicam aos outros, sejam aplicadas aos presos do nosso partido, o Partido dos Trabalhadores.
Com
a palavra, senador Suplicy.
Senador Benedito Lira, prezado ministro José Eduardo Cardoso, governador Portinelli, quero, em primeiro lugar, dizer que considerei as suas... Eu pude assistir os primeiros 20 minutos da sua exposição e percebi do seu esforço para, ao mesmo tempo, cumprindo a Constituição, a legislação, mas de buscar o melhor entendimento e evitar quaisquer situações de violência, como ressaltou inúmeras vezes na sua exposição, e o cumprimento por esse esforço. Com respeito àquilo que os senadores Wellington Dias e José Pimentel expressaram, eu quero ressaltar, quem sabe, ministro José Eduardo Cardoso, possa Vossa Excelência colaborar no diálogo com o próprio presidente Joaquim Barbosa, no sentido de que, tendo em conta o que lhe foi relatado sobre a situação dos detentos, que possa a Constituição, os direitos legais deles, o direito à plena defesa, serem efetivamente cumpridos. E como está na lei que, quando uma pessoa como José Genuíno está com a sua situação de saúde precária, que tivemos a oportunidade de constatar, e o próprio laudo determinado pelo presidente Joaquim Barbosa assim constatou e considerou grave a situação de saúde dele, então a decisão deve ser tomada o quanto antes de poder haver ele estar no domicílio. E segundo, para José Dirceu e Delúbio Soares, que possam efetivamente estar naquilo que define a legislação, que é o semiaberto, com a possibilidade deles, portanto, estarem trabalhando e, eventualmente, até estudar, o que, inclusive, significará a diminuição da pena. Muito obrigado e obrigado também pela atenção à solicitação que fiz pessoalmente à Vossa Excelência. Muito obrigado.
Gostaria de agradecer aos senadores que propuseram esta audiência pública. Agradecer ao ministro Eduardo Cardoso pela exposição que fizera e pelas manifestações posteriores dos senhores senadores. Me parece que encontramos um caminho por onde haveremos de trilhar para que a gente possa evitar exatamente aquilo que tem sido a preocupação constante desta casa e particularmente dos senadores que representam o Estado do Mato Grosso do Sul e a bancada federal como um todo. Queria agradecer aqui a presença e as manifestações do senhor governador Sinelli e da alegria, sinceramente, ministro, de termos concluído esta audiência pública. E dentre todas as audiências públicas que têm sido realizadas nesta casa, Moca, me parece que esta é que mais efeito positivo vai trazer. Logo mais haverá a reunião do governador com a bancada e os representantes dos produtores do Mato Grosso, com o ministro, dando sequência a este encontro. Por isso, eu estou muito feliz e agradeço, ministro. Muito obrigado a Vossa Excelência pela presença. É o tempo em que cumprimento também o secretário de Segurança do Estado, os senhores deputados federais, os representantes das entidades que cuidam dos trabalhadores, da produção agrícola do país. E é o tempo em que vamos continuar, ministro, no diálogo para que a gente possa encontrar a paz no campo deste país. Muito obrigado.